Esta segunda-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre abastecimento alimentar e para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, e Gonçalo Lobo Xavier, presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, obrigado a ambos por estarem neste Explicador. Vamos então olhar para esta crise alimentar, se quisermos, ou para as dificuldades de abastecimento alimentar. Eduardo Oliveira e Sousa, bom dia.
Hoje, bom dia.
Este fim de semana, o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros disse que começou a Guerra Mundial do Pão. Ele referia-se, obviamente, a questões geoestratégicas, e nomeadamente à dificuldade de abastecimento com a África, por exemplo. Mas olhando aqui para Portugal, que também não está imune a estes problemas, como é que nós estamos neste momento de stocks e de contratos de fornecimento de cereais?
Ora bem, muito obrigado, muito bom dia. Isto é um tema que agora vai ser recorrente. Esta questão da segurança do abastecimento prende-se muito com o tráfego internacional, que está completamente perturbado por diferentes razões. A principal é o constrangimento de acesso aos cereais que estão armazenados na Ucrânia. E o segundo constrangimento tem a ver com os transportes, que também estão prejudicados, não só naquela região, mas também pela dificuldade de encontrar navios que estão bloqueados em diferentes portos, como é o Porto de Xangai, etc. Para além disso, há a carência que irá acentuar à medida que forem esgotando os estoques que estão disponíveis, alguns ainda anteriores à própria, guerra da Ucrânia, portanto, cereais produzidos no ano de 2021, porque a campanha, em particular no Hemisfério Norte, de colheita de 2022, está a começar agora, neste mês de junho. E, por isso, estes cereais não refletem ainda um aumento de área de sementeira, porque a guerra, quando começou, as sementeiras já tinham terminado. Portanto, isto é um problema que tem tendência em agravar-se. E nesse agravamento vai depois surgir uma guerra pela capacidade financeira dos Estados que conseguem comprar, porque têm possibilidades de pagar preços mais elevados, e por isso criarem preferências. E aí vêm as preocupações anunciadas, nomeadamente pela FAO, de que é preciso ter atenção ao impacto que isso poderá provocar nos países que dependem quase em absoluto deste trigo e destes outros cereais que circulam pelo mundo, que não são produtores, como sejam alguns países da África. E por isso, essa expressão, a guerra do pão, é bastante alusória a esta dificuldade dramática em que o mundo está a entrar e que só conseguirá minimizar com duas situações. Promovendo mais produção, o que virá a refletir-se no ano que vem, e criando algumas regras que permitam dividir o mal pelas aldeias, utilizando uma expressão popular. E criando também, em simultâneo, hábitos alimentares que possam ser parcialmente alternativos à dependência do pão. Portanto, nós temos que encontrar matérias-primas que possam ser anexadas às farinhas que dão origem ao pão, para diminuir a percentagem da farinha de cereais na composição do produto que dá origem a um pão eventualmente diferente, e esperar pelo resultado de um incremento de sementeira de cereais que não é infinito. Não é infinito por questões
de território,
não é imediato, isso é um ano de distância, e também porque não há sementes disponíveis para, de um momento para o outro, pensar que o mundo poderia, por exemplo, multiplicar por dois ou por um e meio toda a produção num único ano. Portanto, isto é um problema que tem que ser gerido com muita inteligência e muita solidariedade internacional para que se divida o mal pelas aldeias. Portanto, o termo é esse mesmo.
Claro.
Agora, a nossa particular situação, Portugal, tem aqui uma enorme vantagem relativamente, por exemplo, a esses países africanos que dependem, como nós dependemos, muitíssimo do trigo do exterior, porque estamos integrados na União Europeia. E essa União Europeia é uma união de facto, é uma união que tem força e que nos dá a tranquilidade que os governantes nos têm tentado transmitir.
Às vezes, através de uma estratégia comum.
É uma estratégia comum. Têm que estar garantidos abastecimentos na Europa, feitos e pensados pela Europa, e não pensarmos no nosso ego, como quem diz, vamos agora tentar arranjar uma solução para ficarmos nós com o nosso problema resolvido e os outros que resolvam o deles. Uhum. Não, esse espírito na União Europeia não pode ser o espírito...
Já vamos ver como é que isso está a ser gerido. Chamo-me também este explicador, Gonçalo Lobo Xavier, que é Presidente da APED.
Bom dia, Paulo.
Bom dia, Gonçalo.
Eu não sou Presidente da APED, Paulo, desculpe, sou apenas o Diretor-Geral. Desculpa, correto.
É Diretor-Geral. Não há problema. Obrigado e desculpe também pelo erro. Gonçalo Lobo Xavier, como é que na fase final desta cadeia, que são as empresas de distribuição, são supermercados e hipermercados, se quisermos, como é que está a ser gerido este tipo de fornecimentos e destes produtos, para garantir, de facto, que não faltam produtos nas prateleiras?
Bom, Paulo, depois desta explicação tão exaustiva e tão clara pelo Eduardo Oliveira Sousa, percebe-se que há, de facto, aqui uma necessidade de uma resposta europeia e que o tema não é inteiramente consensual. A verdade é que não há, objetivamente, neste momento, um perigo de faltarem produtos essenciais nas prateleiras dos supermercados e dos hipermercados. Não está a acontecer. O que está a acontecer, e o consumidor está a sentir isso, é que por via da necessidade da indústria e da produção ter ido à procura de outras soluções e de matérias-primas noutras geografias, os preços dos produtos, nomeadamente dos cereais, aumentaram exponencialmente. Aumentaram não só pela escassez de matéria-prima, pela necessidade, como disse o Eduardo, de irmos à procura de outras geografias para fornecer os cereais, mas também, como toda a gente sabe, pelos elevadíssimos custos de transporte que estamos todos a sofrer, que seja pelos contentores que têm que vir de geografias mais longínquas por transporte marítimo, seja agora nos transportes nacionais que estão todos os dias, todas as semanas a serem condicionados pelo aumento dos custos de combustíveis fósseis. Mas a verdade é que e não posso deixar, Paulo, de tranquilizar as pessoas, e isto não tem a ver, não é demagogia, nem sequer é para falsear o que está a acontecer. Estamos, de facto, com uma pressão muito grande na cadeia de distribuição, em alguns segmentos de produtos, mas não se pode dizer que haja, neste momento, um risco de ruptura ou de falta de fornecimento. O que há é uma pressão muito grande com estes segmentos de produtos que foram referidos a terem custos bastante mais altos do que seria normal.
Uhum. Portanto, não há risco de falta de produtos, o que está a acontecer de facto é que estamos a pagá-los e vamos continuar a pagá-los mais caros.
Paulo, eu diria que neste momento não há ninguém que possa garantir que daqui a dois meses isto que estamos aqui a dizer seja tenhamos a mesma situação, isto é, neste momento, pelas reservas, pelo aquilo que acabou de ser dito pelo Eduardo, continuando a União Europeia também a fazer esforços para resolver o problema da libertação das matérias-primas que existem, mas que estão a ser varradas, digamos assim, nos vários entrepostos, nos portos marítimos, a verdade é que neste momento não há um risco sério. Quer dizer, há poucos dias tínhamos a nossa Ministra da Agricultura a dizer que as reservas de trigo em Portugal dariam para um mês. É preciso descapitalizar um bocadinho esta informação. Quer dizer, não é... O Eduardo está em melhores condições de explicar isto do que eu.
Mas, era um dos temas que iríamos passar, mas diga.
Então, desculpe. Não, quer dizer, não é... Não, os portugueses não podem pensar que há ali um depósito, que há um depósito secreto com os cereais que estão à espera de ser transferidos para a indústria e para a distribuição. Tem ali um depósitozinho que dá para um mês. Quer dizer, isto não é bem... Não pode ser essa a imagem. O que há é um conjunto de reservas e de expectativas de produção supostamente daria para um consumo de um mês do país. Mas quer dizer, tudo isto se renova e tudo isto e há outras soluções. Era esse o ponto que é preciso descansar um bocadinho as pessoas. Evidentemente, no ponto, e termino, Paulo, com uma das questões que o Eduardo Oliveira Sousa referiu, que é, nós temos que ter consciência de que temos que mudar os nossos hábitos de consumo e temos que ter alguma parcimónia e equilíbrio no nosso consumo para evitar desperdício e para evitar situações mais pressionantes que possam distorcer o mercado.
Claro, Eduardo Oliveira Sousa, esta questão que o Gonçalo acaba de levantar aqui, de facto esta declaração da Ministra da Agricultura, Maria de São Antunes, quando ela disse de facto que havia reservas de cereais para cerca de um mês. Isto é muito, é pouco, como é que funciona? São reservas de facto, são contratos no fundo que estão firmes e que nos garantem alguns fornecimentos?
Eu daria a seguinte imagem. Se nós todos os dias tivermos reserva para um mês, não há problema nenhum.
Vai-se renovando a reserva à medida que vamos consumindo, não é?
Exatamente. Claro. E é um pouco nesse sentido a afirmação da senhora ministra. Por isso é preciso retirar a parte dramática da expressão. Não é daqui a um mês acabou-se. Não. Nós estamos integrados na União Europeia, que temos neste momento uma garantia de abastecimento para um mês. Amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, serão continuadas as estratégias e os negócios internacionais para que mantenhamos esta garantia de estar abastecidos por um mês. Portanto, se nós estivermos sempre abastecidos garantidamente por um mês, não haverá carência. Mas outra coisa será é que o preço que hoje estamos a garantia por um mês é diferente do preço que essa garantia custa na semana que vem e será diferente outra vez daqui a um mês. E portanto, esta escalada de preços terá que ser combatida por outros mecanismos. Ao nível dos produtores, ao nível da ajuda aos transportadores, à ajuda aos armazenadores, à ajuda aos fabricantes, toda a cadeia tem que estar integrada num sistema que diminua os impactos identificados como sendo os principais responsáveis pela escalada dos preços. Até numa questão de economia nacional, numa economia internacional, num espírito de contenção dos efeitos da inflação, portanto, combatendo também a inflação.
Eduardo Oliveira Sousa,
se me permite
força, Gonçalo.
Isto, desculpe, mas é que isto que o Eduardo acabou de dizer não é nada de extraordinário do ponto de vista das ajudas e do ponto de vista do que os outros países, os nossos parceiros da União Europeia estão a fazer. Portanto, nós não estamos a esta necessidade de ajudar os elos da cadeia não é um pedido da CAP ou da APED ou de outras entidades que estejam ligadas aos seus transportes. É uma coisa normal que está a acontecer em todos os países para que a cadeia funcione.
E também para os outros setores. Portanto, isto não é uma pedinchice, não é uma pieguice, não. É uma integração de uma consciência que tem que ser assumida até pelo próprio consumidor, que cada vez que agora abra um pão para fazer uma sanduíche, perceba que está perante algo que por detrás tem uma estratégia para que esse pão possa estar nas suas mãos a fazer uma sanduíche. Esta preocupação nós nunca a tivemos. Os agricultores estão habituados a ter este tipo de preocupações, nomeadamente por causa das consequências da seca, na utilização da água e coisas assim. E por isso a nossa insistência em retirarmos muitas vezes a palavra subsídio ou apoio ou ajuda para condições de trabalho. Nós precisamos de manter um determinado conjunto de condições de trabalho para que os resultados do trabalho continuem a permitir abastecer as cadeias de abastecimento alimentar, os produtos alimentares, não provocar crises económico-financeiras nas empresas, seja nos produtores agrícolas, seja nas empresas de transformação, seja, no final da cadeia, as empresas de comercialização. Portanto, a guerra, quando nós dizemos o mundo já mudou mesmo. Nós é que ainda não mudamos. E temos que mudar.
Nem que nós, consumidores, só começar pelos consumidores. Com claro. Deixe-nos perguntar aqui ao Gonçalo Lobo Xavier, quase a terminar este explicador, de facto, se nota alguma alteração dos padrões de consumo em relação a estes produtos da parte dos portugueses. E pergunto isto porque verificamos em alguns momentos, lembramos todos do papel higiênico no início da pandemia, que por vezes já há alarmismos absolutamente injustificados, mas que claramente provocam consumos anormais de algum tipo de produtos.
Oh, Paulo, ainda bem que obrigado por colocar a questão dessa maneira, que é muito ilustrativa e de facto, duas notas. O consumidor tem alterado os seus padrões de consumo. As pessoas, só para terem uma ideia, os consumidores, que somos nós, eu e o Paulo e o Eduardo, vão mais vezes aos supermercados e trazem um chamado um ticket, um cesto mais pequeno. Portanto, vão mais vezes e trazem menos coisas. É um sinal também de que são mais conscienciosos, há talvez aqui um maior equilíbrio no combate ao desperdício alimentar e também na procura de melhor dos produtos com o preço mais equilibrado. Portanto, isto é um primeiro sinal. Depois, uma segunda nota para dizer que neste momento não há qualquer falha de produtos. Eu lembro-me que, tal como o papel higiênico, aqui há cerca de um mês e meio, tivemos aqui uma pressão no óleo de girassol. De repente, houve uma corrida ao óleo de girassol porque se começou a dizer que ia escassear e que havia menos óleo de girassol e houve, de facto, uma necessidade, alguns dos nossos associados, de limitarem a venda de unidades de embalagens de óleo de girassol por cada cliente, porque de facto estava a haver algum comportamento de assambarcamento por parte de alguns consumidores. Ora, isso nós limitámos a venda a um número de unidades, isso aliás está previsto na lei para este tipo de situações, mas a verdade é que houve ali um excesso de procura inusitado e houve um comportamento que era preciso regular. E também houve, de facto, necessidade de ir buscar óleo de girassol a outras geografias e com outras condições e logo com outro preço. Hoje o que se passa é que estamos cheios de óleo de girassol em stock, não há qualquer risco de ruptura de produto. Agora, o que está é um produto bastante mais caro, precisamente porque a matéria-prima teve que se buscar outras geografias e isso tem consequências no preço do produto, na logística associada, etc. Agora, o comportamento do consumidor nos últimos, diria, mês, já se nota os índices de confiança, Paulo, nunca estiveram tão baixos. Os índices de confiança no consumidor estão a atingir níveis muito baixos e isso, naturalmente, esta incerteza provoca aqui uma alteração do padrão de consumo que se vai manter, diria, nas próximas semanas, enquanto estiver esta situação e esta relativa incerteza também pressionada pela inflação, naturalmente.
Claro. Portanto, uma mensagem a reter no final deste nosso explicador. Paulo, muito, 30 segundos, Eduardo Oliveira Sousa, 30
não,
segundos.
Não, era só chamar a atenção para o seguinte, pode não haver falta de pessoas nas áreas de superfície, nas grandes superfícies, mas pode de produtos, mas pode começar a haver alguma falta de algumas pessoas. Ou seja, nós não podemos apenas com o Banco Alimentar contra a Fome ou com a imagem virtual de que há uma varinha de condão que aumentaria os salários na mesma proporção da inflação, que resolveria o problema das camadas mais desfavorecidas. Não. As camadas desfavorecidas, para poderem continuar a ter acesso aos produtos, têm que ser os próprios produtos que têm que receber a ajuda. E por isso esta ajuda, no conjunto da cadeia, desde a produção até chegar aos supermercados, tem que ter medidas de caráter fiscal, de ajuda à compra, à garantia dos produtos e tudo isso, para que isso venha a ter um reflexo no produto final, para que essas pessoas continuem com os seus parques rendimentos, a terem acesso à alimentação. As camadas mais desfavorecidas são as primeiras a sofrerem muitíssimo quando estas coisas acontecem. Uma guerra é uma guerra. Felizmente não estamos a sentir os efeitos bélicos da guerra, mas estamos a começar a sentir a guerra. E isto não é uma situação que termine daqui a 15 dias. Portanto,
fica
é uma mensagem...
essa nota.
Que... exatamente.
Fica essa nota. Fica essa nota, produtos não devem faltar, pode faltar poder de compra de algumas camadas da população para comprar esses produtos que estão a ficar mais caros. Eduardo Oliveira e Sousa, Gonçalo Lobo Xavier, obrigado a ambos por terem estado no Explicador. Um bom dia e uma boa semana para os dois.
Obrigado.
Venham à Feira da Agricultura, a Santarém.
Mais essa
lá estarei.
Ok, obrigado.